Panorama Agrícola para 25 de junho de 2026, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quinta-feira de lua crescente, 25 de junho, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maurício Fregueto e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: mais vale lavrar o nosso ao longe que o alheio perto. Confira aqui no Panorama. Especialista da Epagre explica como fazer iscas para abelhas sem ferrão. Vazio sanitário ajuda a recuperar a produção de maracujás no estado. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagre Mob, o aplicativo da Epagre. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
Diversas estratégias têm ajudado a melhorar a produção de maracujás em Santa Catarina. Entre elas está o vazio sanitário, uma técnica que atua para barrar o vírus do endurecimento do fruto. Quem explica é o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Belmonte Petri.
O cultivo do maracujazeiro em Santa Catarina como um todo vem de uma série de avanços históricos nos últimos 10 anos, né, nas últimas 10 safras. Está se encerrando agora no mês de junho e julho, né, onde a gente conseguiu avançar em vários pontos, desde a produção de mudas até uma maior sustentabilidade no cultivo, com práticas de plantio direto e entre outras ações, mas principalmente o avanço do estabelecimento do vazio sanitário, do período de vazio sanitário em 2020, a partir da Lei de Defesa de Sanidade Vegetal, Lei de Defesa Vegetal do Estado de Santa Catarina, né, que é de 2019, e a partir de 2020 com o estabelecimento do vazio sanitário, que é o período de um mês ali em que os não pode haver cultivos, plantas vivas em cultivo no território do estado. Cada região tem 3 diferentes regiões dentro do estado. A principal região produtora é o sul, do extremo sul do estado, e o litoral norte, onde está também o município de Araquari, por exemplo, ela é principalmente dentro do mês de julho, e as outras regiões um pouco mais tarde, por questão de frio e de nível tecnológico também, né? Então a gente tem um vazio sanitário diferenciado no estado, levando em consideração a realidade do produtor e o clima. Mas são medidas bastante importantes e que a gente consegue fazer seguir com o apoio da SIDASC, né? Com a fiscalização e com as técnicas já divulgadas, onde a gente tem aí uma política pública de sucesso e que a gente garante uma boa produtividade, uma sustentabilidade do cultivo no estado.
Este foi Henrique Belmonte Petri.
Confira a entrevista de hoje.
Durante o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura, que ocorreu em Florianópolis, o técnico agrícola Leandro Hubner deu um minicurso sobre o uso de iscas para capturar enxames de abelhas sem ferrão. Nesta entrevista, o profissional da Epagre que atua no Escritório Municipal de Princesa explica como isso é feito. A entrevista foi feita pelo jornalista Mauro Moirer.
Primeiro a gente precisa utilizar alguns elementos que a própria abelha produz, né? No caso a gente utiliza basicamente o própolis, né, dela, que são resinas, são compostos orgânicos misturados com resinas naturais, partes da própria colmeia, né? Então a cera, o própolis, dissolve isso em álcool, né, para fazer uma solução, e essa solução é utilizada como atrativo dentro de garrafas PET, né, de 2, 5, 10 litros, 20 litros, que são protegidas também por uma camada de papelão, e uma lona escura para poder dar conforto térmico e imitar a condição do ambiente, que seria o oco de uma árvore, por exemplo, né? Onde tem uma parede que protege da temperatura, protege do frio, protege do calor, protege da umidade, né? E a abelha consegue se desenvolver naquele volume, se bem colocado, se bem instalado, né? Em locais onde tenha ocorrência de enxames de abelhas nativas, elas tendem a enxamear anualmente, e algumas até várias vezes, e tendo a disponibilidade das iscas PET ali perto, elas podem escolher aquele local para se instalar, formando uma nova família.
A isca é eficiente, então?
A isca é um dos métodos bastante eficientes de captura de enxames, né? Assim como a multiplicação direto das colmeias, né? De quem tem, mas a isca é uma opção para aquelas pessoas que de repente não têm nenhum enxame ainda e gostariam de adquirir. Então, confeccionando uma boa isca, conseguindo instalá-las em locais onde possa ter enxames, eles tendem a ter sucesso nas capturas e aí, a partir delas, conseguir iniciar sua atividade de meliponicultura.
Qual é o número de abelhas sem ferrão que entra num enxame assim?
É muito relativo, porque o estado de Santa Catarina tem em torno de 32 espécies registradas. Cada espécie tem o seu tamanho, a sua dimensão de enxame, né? Então nós temos espécies, abelhas que têm aí 500 indivíduos no enxame completo, né? Assim como nós temos enxames que têm 30 mil indivíduos, né? Então dependendo muito da espécie. Então isso vai ser conforme a variedade, né? E outras regiões também têm outras espécies que têm nessa proporção. Ela é um pouquinho diferente das apes, da abelha de ferrão, onde os enxames são bastante populosos, tem um volume alto de abelha, né? Às vezes nós temos enxames, uma manduri, por exemplo, é uma abelha que vai ter umas 300 a 500 abelhas por enxame, um enxame médio, né?
Qual é a vantagem de fazer isca?
A principal vantagem é o custo baixo, né? É uma possibilidade de você, com produtos lixo, né, jogado fora, você reutilizar esse material. Você vai usar a lona escura, papelão, vai utilizar garrafa PET ou vasilhames de outros materiais maiores, né? Um galão de vinagre, por exemplo, de 5 litros, ou um galão de água de 20 litros para fazer uma isca, né? Vai utilizar esses produtos e não vai ter um custo muito elevado. E se você conseguir uma captura, você pode facilmente iniciar a tua criação. Então, a vantagem disso é que você está ajudando as abelhas a encontrar locais adequados e podendo iniciar a tua criação de abelhas sem ferrão.
Leandro, quais são as principais abelhas sem ferrão no extremo oeste catarinense?
Santa Catarina tem registro em torno de 32 espécies que estão registradas como abelhas de ocorrência aqui. Então nós conseguimos ver desde o litoral aqui de Santa Catarina até o extremo oeste diversas espécies, como a mandaçaia, a urussu bugia, a manduri, nós temos as escaptotrigonas, que são a canudo, a tubuna, nós temos várias mirins, né, a negríceps, a droriana, a emerina, nós temos a borá, que é uma abelha bem endêmica, mais da região do extremo oeste mesmo, né, nós temos a iraí, que também é uma abelha bem no estado inteiro, e a própria jataí, que é a mais conhecida, né, que é uma abelha que existe em todo o Brasil, basicamente. Em Santa Catarina é privilegiada com duas espécies dessa jataí, que é até duas espécies delas, muito semelhantes, né? A tetragonisca angustula e a tetragonisca fibride, né? Que são duas variedades. São muito boas, trabalham muito bem aqui na região. Tem outras espécies ainda, né? Tem guiruçu, abelha do solo, né? Que também é muito comum por aqui, né? Tem diversas, então, de 32 espécies registradas de ocorrência em Santa Catarina.
No caso da isca capturada o enxame e depois tira do PET?
Isso, tem todo um procedimento para instalação, tem toda uma espera, né? Todo um processo da enxameação, que ela é gradativa na abelha sem ferrão, e depois de o enxame se instalar, em torno de 30 até 60 dias após a instalação, a gente faz a transferência dele para as caixas padrão, né? Aí cada produtor escolhe o modelo de caixa conforme a espécie que capturou e também o que vai fazer, né? O estilo de trabalho do produtor, o que ele gosta, o tipo de caixa que ele mais se adapta, conforme a finalidade também que ele quer. Se é multiplicação de enxame, se é colheita de mel, se é didático, então vai escolher uma caixa adequada, vai fazer a transferência E aí, a partir daí, ela se desenvolve dentro das caixas, né? Claro que sempre é importante, quem não conhece, né, sobre o tema, buscar informações, buscar conhecimento, né? A EPAGRE tem grandes profissionais trabalhando nessa área, tem outras instituições, né? O Instituto Federal, tem o Senar, tem várias instituições que podem ajudar quem não conhece nada a começar a sua atividade.
Este foi Leandro Hubner, técnico agrícola da EPAGRE.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.